Olá, eu sou o Chico Almeida e esta é a voz da Contag.
E eu sou Patrícia Guimarães e também estou com vocês no programa do Trabalhador e da Trabalhadora Rural.
No programa desta semana, vamos falar sobre proteção infanto-juvenil, sobre a Cúpula Mundial de Segurança Alimentar e sobre o Acordo Coletivo dos Canavieiros nos estados do Nordeste.
A Voz da Contag também traz um balanço do Congresso da FETRAES, uma avaliação do andamento da implantação de novas agências do INSS e fala ainda do Dia Nacional da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro.
A voz da Contag, a voz e a vez do trabalhador rural.
A Contag faz parte desde 14 de novembro do Fórum Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Essa é uma das ações da Contag em favor da proteção infanto-juvenil no campo.
No fórum, a Contag vai divulgar a realidade das crianças e adolescentes do campo, além de ampliar a rede de parceiros em favor da proteção infanto-juvenil. E vai propor ainda políticas públicas de promoção, proteção e defesa dos direitos dessas crianças e adolescentes. A repórter Suzana Campos fala mais sobre o assunto.
Apesar de ser pioneira nas discussões, a Contag ainda não era filiada ao Fórum, que foi criado em 1988 com a missão de garantir a efetivação dos direitos da criança e do adolescente. O secretário de Políticas Sociais da Contag, José Wilson, considera que a filiação é um marco histórico para a Contag.
Apesar de todo esse trabalho que a gente fez até então, a gente não estava ainda filiada ao Fórum Nacional de Defesa das Crianças e Adolescentes. Então, a filiação para nós ele é um marco histórico também, porque isso permite não só avançar na nossa relação, no diálogo com essas organizações que discutem essa temática nacionalmente.
A filiação também dá à Contag uma maior legalidade junto aos órgãos sociais e governamentais ao apresentar as ações e projetos para avançar na questão da proteção infanto-juvenil no campo. Outro ponto importante é que a partir de agora a Contag pode enviar projetos ao Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, como explica o secretário.
Eu considero nesse momento um passo fundamental que a gente deu no sentido de que o trabalho que a Contag desempenhou nos últimos anos, a referência que ela é nesse debate da discussão de crianças e adolescentes, permitiu com que a gente pudesse estar agora ocupando esse espaço no fórum e abrindo uma porta para a gente estar com maior legitimidade dentro do CONANDA.
Com mais esse passo, o trabalho de erradicação do trabalho da criança e do adolescente continua. Para o movimento sindical, esta é só mais uma porta que se abre para o avanço dos trabalhos. O desafio segue em frente para que a Contag continue colocando essa discussão na pauta de todo o movimento sindical, desde as federações, coordenações regionais e sindicatos.
Com você, o seu sindicato fica mais forte.
A Contag avaliou de forma positiva a Cúpula Mundial de Segurança Alimentar, que aconteceu entre os dias 16 e 18 de novembro em Roma, na Itália.
O encontro foi importante, Chico, por colocar o tema da fome na agenda internacional e obrigar os chefes de Estado a discutir o problema. A Yara Balduino tem as informações.
Alessandra Lunas também destacou como vitória na cúpula a inclusão dos movimentos sociais no Conselho de Segurança Alimentar.
O que marca esse grande momento dessa conferência é a possibilidade da gente conseguir agora também num organismo aí que é mundial, ter um espaço, começa agora a ter um exemplo a mais de trabalho conjunto com a sociedade civil. E essa possibilidade de ter agora um espaço participativo da sociedade civil também atuando e podendo pensar como é que a gente pode influenciar melhor nessas políticas, eu acho que é a grande conquista desse momento.
Sobre o Fórum Paralelo de Soberania Alimentar aos Povos, que teve a participação dos movimentos sociais, a Alessandra acredita que foi uma importante troca de experiências entre os diversos países.
Eu acho que é um exercício bastante interessante, porque é um espaço que se pode trazer as experiências que estão construindo, um espaço onde o pessoal pode também se fortalecer um pouco mais a partir de ver o que os outros estão fazendo e como é que cada país pode se mover um pouco mais também da parte da sociedade civil, se colocando à disposição para também fazer esse diálogo e ajudar a construir propostas.
Alessandra também disse que a cúpula foi uma oportunidade de colocar a agricultura familiar como alternativa para combater a fome no mundo.
O movimento sindical na luta pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
trabalhadores do setor canavieiro de Pernambuco, Alagoas e Sergipe intensificaram a luta por reajustes no piso salarial e outros benefícios para a categoria.
Os pernambucanos saíram na frente nas negociações e já comemoram um novo piso e outras conquistas na área social. O repórter Gil Maranhão tem mais detalhes.
Mobilizados pela Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura do Estado de Pernambuco, FETAP, os canavieiros da Zona da Mata de Pernambuco conseguiram chegar a um acordo com o patronato sobre a questão salarial. Eles passam a ganhar R$ 495,00 retroativos a outubro deste ano. A partir de janeiro de 2010, ganharão mais R$ 10,00 acima do salário mínimo. Em Sergipe, o início das negociações foi adiado para o dia 1º de dezembro. A Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura do Estado de Sergipe está propondo um piso de R$ 660,00 mais uma diária de R$ 25,00. A presidente da FETAESE, Lúcia Moura, fala de outras reivindicações da categoria.
As mesmas reivindicações. Porque na lei a gente quer que seja obedecida. É água limpa, os equipamentos, tudo em ordem. E o trabalhador venha sentar sem sofrer nenhuma lesão. Enfim, cesta básica que a gente está pedindo também dentro do nosso acordo. Não sabemos se vamos conseguir, mas é o que estamos propondo.
Em Alagoas, a Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura daquele estado defende reajuste de 10% no piso salarial para os trabalhadores do setor canavieiro. As rodadas de negociações já começaram, mas a classe patronal só quer conceder reajuste de 4,5%.
O recado que vem da terra.
O 6º Congresso da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Ceará aprovou um documento que vai servir de base para as ações da FETRAES nos próximos 4 anos.
Durante o Congresso, houve também a eleição para a nova diretoria e para as coordenações dos 8 polos sindicais. Quem tem os detalhes é a repórter Yara Balduino.
Mais de 600 delegados e delegadas de 151 sindicatos participaram do 6º Congresso da FETRAES em Biberibe, no Ceará, entre os dias 10 e 13 de novembro. Eles aprovaram um documento que serve de base para a atuação futura da federação. Houve também mudanças no Estatuto da FETRAES, que transformou as coordenações de jovens e mulheres em secretarias, como aconteceu com o Estatuto da CONTAG durante o Congresso Nacional realizado em março deste ano. Os participantes fizeram também uma avaliação da última gestão e discutiram a estrutura sindical. O presidente reeleito da FETRAES, Moisés Braz, acrescenta como ponto importante o debate sobre a conjuntura nacional.
Nós pautamos na conjuntura nacional, nós pautamos essa questão da economia no Brasil e no mundo, essa questão também da crise dos alimentos, foi preciso a gente pautar nisso, mas voltamos muito para a conjuntura mesmo política, né, de representação partidária, que hoje a gente tem um quadro muito desfavorável, tanto nas câmaras municipais, como nas assembleias legislativas e principalmente aí na Câmara Federal e no Senado.
Para o secretário de Formação e Organização Sindical da FETRAES, Antônio Bandeira, o sucesso do Congresso se deve também às discussões prévias com a base do MSTTR no Estado.
Nós tivemos a elaboração do próprio documento, da tese do Congresso, nós tivemos muitas reuniões com lideranças nos nossos regionais para tirar propostas, falar do Congresso. Nós tivemos o processo de discussão nas plenárias regionais já com o documento base do Congresso e dali saíram as emendas para o documento geral.
O secretário de Políticas Sociais da CONTAG, José Wilson, considera que o MSTTR saiu fortalecido do Congresso no Ceará.
Na minha avaliação, ele se consolida nesses dois aspectos de construir um documento base bastante representativo, um documento rico, com a participação qualificada dos delegados, a eleição da nova direção, das novas coordenações regionais.
CONTAG, na luta por uma previdência rural justa e solidária.
O governo federal anunciou no último Grito da Terra a construção de 720 novas agências do INSS até o final do mandato. A medida é resultado de reivindicação antiga da CONTAG.
É isso mesmo, viu, Chico? O Ministério da Previdência Social publicou mais de 263 licitações para construir as agências. Quem tem mais informações é a repórter Suzana Campos.
Apesar da decisão de criar novas agências do INSS, vários entraves acabam atrasando o procedimento. O processo burocrático municipal é um deles, como nos explica o secretário de Políticas Sociais da CONTAG, José Wilson.
O governo federal disponibiliza recursos, né, com toda a infraestrutura, mas aí precisa da concessão do terreno, da contrapartida do prefeito, e em muitos dos locais é sabido por nós de que os prefeitos começam a criar dificuldade de viabilizar a construção de uma infraestrutura dessa que é tão importante também para o município.
Outro problema observado pelo movimento sindical é que a construção de novas agências depende da contratação de novos funcionários. E até agora, o governo não sinalizou a realização de nenhum concurso público.
As pessoas constroem as agências, inauguram as agências, mas as pessoas que vão para as agências são as que já estavam em outras agências, deslocando pessoas de uma agência para outra. Então nós estamos avaliando de que vai resolver uma parte do problema, mas vai continuar tendo um outro problema, que é a necessidade de pessoas para poder atender esse público.
A CONTAG reconhece que o governo federal se comprometeu com essa antiga reivindicação do movimento social. O ministro da Previdência Social, José Pimentel, tem dado uma abertura significativa aos movimentos sociais, democratizando, assim, o acesso à previdência a uma parcela da população que estava bastante esquecida.
E a voz da CONTAG está quase no fim. Mas continua em nosso site, anote aí o endereço www.contag.org.br.
Na terceira semana de novembro, o Brasil comemorou o Dia da Consciência Negra. A data foi festejada em cerca de 700 municípios e foi comemorada em estados onde a resistência do povo negro e a cultura afro são mais expressivas, a exemplo de Bahia, Maranhão, Alagoas, Pernambuco, Sergipe, Espírito Santo e Rio de Janeiro.
Debates, shows e exibições culturais organizados por entidades que lutam pela inclusão racial marcaram o dia. O repórter Gil Maranhão tem mais informações.
O Dia Nacional da Consciência Negra homenageia Zumbi dos Palmares, morto no dia 20 de novembro de 1695. O seu corpo foi exibido em praça pública para semear o medo entre escravos e impedir novas revoltas e fugas. Mas o efeito foi oposto, despertando em muitos a consciência de que era preciso lutar contra a escravidão e a desigualdade, como o Zumbi ousou fazer. Para o presidente da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura do Estado da Bahia, José Antônio da Silva, a data nos chama para uma permanente reflexão.
Aqui na Bahia, que nós temos uma porcentagem muito grande de negros na cidade e no campo, nós temos um acompanhamento aqui de aproximadamente 60 comunidades negras do campo. Essa data nos traz a refletir e agir de forma que traz resultado para essas comunidades, levando a estrutura que em muitos lugares ainda falta, que é a água, a energia e crédito.
Ele também comemorou a assinatura pelo presidente Lula de 30 decretos para a titulação de comunidades quilombolas em 14 estados.
O presidente está, inclusive, assinando vários documentos devolvendo as terras dos negros. Não é nada mais do que fazer justiça àquilo que antes já devia ter acontecido.
Para encerrar o programa dessa semana, vamos homenagear as comunidades quilombolas de todo o país com a música Coco Gariroba, do CD Homenagem aos Três Reis, com cantigas da comunidade de São Félix, Minas Gerais.
A voz da CONTAG fica por aqui. A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá. Música.